especialista.
Juntinhos então com você, hoje o nosso bate-papo aqui já está no nosso estúdio para essa conversa, especialista em saúde da família e coordenador do programa Mais Médicos na Bahia, Emerson Garcia. Também teremos a participação do vice-presidente do CREMEB, Dr. Júlio Braga, o Conselho Regional de Medicina, que também tem uma atuação dentro desse assunto. Mais uma vez, bem-vindo, e também o Ezequiel, que é o nosso colunista do quadro Saúde e Cidadania. Emerson, então, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado.
Né, apresentando aí para a comunidade esse que foi o programa Mais Médicos, primeiro instituído assim quando durante ainda o governo da então presidente Dilma Rousseff, em 2013, foi iniciado como... depois ele virou lei, né? Começou com uma medida provisória.
O programa, ele nasce da necessidade dos municípios, né, de ter um quantitativo de médico para atender a população. E aí essa necessidade de atendimento, que já vinha, que era crescente, culmina na Marcha dos Prefeitos de janeiro de 2013, aonde a presidente Dilma se sensibiliza e lança o programa Mais Médico, né, na expectativa de tentar sanar o problema de saúde no atendimento do profissional médico nas unidades de saúde da família, que era um assunto recorrente há anos. Esse programa foi nascido como medida provisória em janeiro, em junho ele se torna lei e aí oficializa toda a organização e a sistematização do programa Mais Médico, que tem como cunho não somente a captação do profissional para atendimento emergencial nas unidades de atenção básica, mas também a questão da formação desse profissional, que perpassa desde a academia até a residência médica, com um compromisso cada vez maior de estar atuando na atenção básica, na estratégia de saúde da família e comunidade.
Ou seja, dada a sua importância, ele vira, na verdade, um programa de governo, uma política para sanar esse que era um déficit. Na época em que o programa foi instalado, foi criado, uma pesquisa feita pelo IPEA demonstrou que entre o maior problema, né, grande parte das pessoas entrevistadas informaram isso. Qual o grande problema do SUS? A falta de médico. E essa era uma realidade, muitos municípios não tinham a cobertura mínima definida pela Organização Mundial de Saúde. Então era algo emergencial, o cenário não era nada positivo, considerando que a atenção básica é a porta de entrada.
Exatamente.
Para outros, né, para a área de média e alta complexidade. Se você não tem a atenção básica, vai ter o que na área da saúde? Então era uma emergência fazer isso, e isso foi feito. Agora, desde o início não houve uma adesão esperada dos profissionais do Brasil. É importante dizer que não é previsto no programa Mais Médico a contratação de estrangeiros, inclusive nos critérios. O primeiro é para médico formado no Brasil ou médicos formados no exterior, mas, né,
com reconhecimento. O primeiro critério sempre é da entrada do médico brasileiro. Com CRM Brasil.
Exatamente.
Desde o primeiro momento, todo chamamento inicial, ela passa por 3 etapas e obedece rigorosamente a regra. Primeiro, você vai abrir o edital para a contratação do profissional médico brasileiro com CRM Brasil. Depois você abre, não preenchendo todas as vagas, você abre para o profissional médico brasileiro com CRM exterior. Pronto. Depois, por último, você vai abrir também para o profissional médico com inscrição individualizada. Nós tivemos aqui um médico da Suíça, médico da Espanha, médico de Portugal, e não foi um ou dois, foram vários que se inscreveram, e esses são os chamados intercambistas individuais. Bom, passar todas essas 3 etapas e não cumprindo todas as alocações dos profissionais nas respectivas unidades de saúde da família, né, daqueles municípios que tinham feito a adesão, aí sim pensou na construção e na elaboração de um contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde, que trouxe profissionais de Cuba, médicos com formação, para tentar cobrir essas vagas que ainda permaneciam fechadas.
Pois é,
e aí mesmo, Patrícia, só para concluir, mesmo teve um primeiro momento, X município foi dessa forma, no segundo momento seguiu a mesma regra e até hoje segue a mesma regra, não muda.
Pois é, gente, em 2012 mais de 1.900 municípios possuíam menos de um médico para cada 3 mil habitantes, uma situação considerada, apontada como crítica pela Organização Mundial de Saúde. Agora, por que então que os médicos brasileiros não aderiram inicialmente? Todo ano, quando é feito edital, sempre que é feito edital, não atinge a meta desejada para adesão do público brasileiro. Nós vamos saber agora, vamos ouvir, está na ponta da linha o vice-presidente do CREMEB, Conselho Regional de Medicina, doutor Júlio Braga, um prazer ouvi-lo aqui também no programa Saúde no Ar, bem-vindo. Olá.
Alô.
Bom dia, doutor Júlio, estamos te ouvindo. É o programa Saúde no Ar, hoje tratando sobre mais médicos, exatamente no ponto em que falamos por que esse déficit, né? O déficit de médicos em muitos municípios que não atendem, estão longe de atender as regras, o que preconiza a Organização Mundial de Saúde para a cobertura do atendimento à saúde. Bom dia.
Bom dia.
E então, gostaríamos de ouvir o CREMEB com relação a esse assunto, programa Mais Médicos, e sobre esse momento de crise que nós vivemos. Realmente um impacto muito grande para a saúde, como o Conselho também vem se colocando diante dessa situação.
Bom dia, Patrícia. Nesse momento que a gente encontra, uma situação foi criada aí, uma situação abrupta, por duas situações. A primeira, o governo brasileiro, que não se programou para resolver um problema que já vem há 5 anos, um programa de 5 anos criado como emergencial, e nada foi feito para resolver o problema de uma forma definitiva. E segundo, um contrato feito com o governo cubano, não é? Essa intermediação ou pseudo-intermediação com a OPAS. Então, esse contrato foi quebrado de uma forma abrupta, de forma unilateral, motivada e sem pensar nos interesses do povo brasileiro. Que saíram sem motivo nenhum, sem nenhum motivo para fazer dessa forma, pelo menos. Se quisessem sair, qualquer pessoa que quer quebrar um contrato e tem regras, tem preocupação e não ofender, não dá, causar prejuízo, faz da forma determinada, avisa com antecedência. Espera, por exemplo, o próximo presidente tomar posse, já que era a grande motivação, e fazer alguma coisa real, porque nada foi feito além de avisar situações que seriam propostas pelo novo governo de fazer com que os médicos tivessem direito de trazer suas famílias para cá e fizessem alguma forma de avaliação, que não foi feita nenhuma avaliação com esses médicos, nem mesmo os diplomas foram checados, os conselhos regionais não foram autorizados a fazer a checagem dos diplomas, e que eles recebessem um salário de acordo com o que foi contratado. Então, tudo isso foi motivo aí para o governo de Cuba fazer de uma forma, eu creio, injustificada, irresponsável e sem pensar no interesse do povo brasileiro. E nisso saíram de uma forma abrupta, foi aberto um concurso que, como a gente sabe, com longo prazo de duração, com anos de duração, e um contrato que muitos médicos, a maioria dos médicos, teve interesse no Brasil em participar. A gente aqui no CREMEB correu para fazer inscrições de forma rápida, ágil, para recém-formados terem condição de fazer a inscrição no concurso. E tiveram poucos dias, é a verdade, para fazer, pensar em suas vidas, seus interesses, e ver se é conveniente para eles e se era possível se mudar para uma cidade distante, para um local diferente, para assumir uma atividade com 40 horas, pelo menos, de atividades semanais. Então, tudo isso foi muito abrupto. E eu creio que a imensa maioria, não é, das vagas, das inscrições, acabou se confirmando. E espero que isso resolva, pelo menos, não é, momentaneamente, a maior parte da situação. E nos locais onde isso não for possível, a gente espera que nos próximos chamamentos isso seja resolvido, até demonstrando, né, o interesse aí da categoria médica brasileira colaborar.
Okay.
Mas a gente cobra novamente. É preciso que haja um compromisso do Estado para resolver isso de vez, para a gente não ficar aqui resolvendo esse problema como se fosse uma coisa emergencial sempre. Precisa planejamento. E a gente cobra que exista uma carreira. Um médico tem uma carreira, ele vai morar naquele município, ele sabe que aquilo ali ele vai ter um emprego para o resto da vida, um emprego que ele vai poder mudar até de cidade, mas ele vai com a segurança de constituir ali sua carreira de vida. Não é uma coisa temporária, não é um arranjo, não é uma coisa improvisada. Isso nem o médico merece, nem a população merece ficar sujeita a esse tipo de situação.
Okay.
A gente vive agora.
Nós estamos aqui com a coordenação do programa aqui na Bahia. Ezequiel também tinha uma pergunta a fazer.
Bom dia, doutor Júlio.
Bom dia.
Patrícia colocou aqui uns dados no início, e o doutor Emerson também colocou aqui uns dados no início do programa Mais Médicos. A falta de médicos com interesse de ir para os locais onde foram depois substituídos. Me parece que no início do programa, do Mais Médicos, a preferência era para médicos brasileiros. Isso não foi atendido. Pelo menos é o que está sendo colocado aqui pelo Dr. Emerson, que é o responsável por essa área aqui na Bahia. O que a gente percebe, quando eu vejo, por exemplo, uma fila de mais de 7 mil pessoas no Aristides Maltês, por exemplo, o que eu vejo é que há uma concentração de especialidades médicas nos grandes centros urbanos no Brasil. Esses dados, inclusive, estão disponíveis no Conselho Federal de Medicina, né? E também sendo comentado pelo próprio Conselho Regional de Medicina. Há uma concentração e há um desinteresse da área médica atender as cidades mais afastadas, principalmente nas cidades mais pobres. Esse é um problema de nossa engenharia social, né? Que eu concordo plenamente quando o senhor fala que precisa ser resolvido. Mas quem passa por um problema de saúde não espera. E outra coisa que a gente precisa chamar a atenção: infelizmente o Brasil não investe numa coisa chamada prevenção. As escolas não há um casamento perfeito entre a área de saúde e a educação, por exemplo, no que tange à prevenção. Se nós tivéssemos algo nesse sentido, tenho absoluta certeza que a demanda de pessoas com problemas de saúde seria menor. Há exemplo de países desenvolvidos que têm esse planejamento de prevenção e que as coisas levam para o outro caminho. Infelizmente, a gente passa por uma situação emergencial, como o senhor colocou. Não, a população não gostaria de passar por isso, de jeito nenhum. Eu acho que o Brasil, depois estão se descortinando as informações pelas redes sociais. A gente precisa, sim, de mais transparência nas informações, precisa, sim, de mais um interesse público e de classes no bem comum e na paz. Isso a gente precisa, vai tocar o tempo inteiro, porque não é possível que na engenharia social sempre quem paga a conta sejam mais pobres, sejam as pessoas desassistidas por conta da sua ignorância. Então, eu gostaria aqui que o senhor falasse um pouco sobre isso, já que foi quem foi primeiro atendido na primeira no programa Mais Médico. A primeira item é para os médicos brasileiros e isso não foi atendido. Uma outra coisa, uma informação que recentemente foi divulgada, que apenas 2% da procura da especialidade médica vai para a saúde da família, ou seja, não há um interesse. Obviamente por conta do interesse econômico, a gente sabe disso. Inclusive nos Estados Unidos, agora não me recordo o nome da universidade, resolveu colocar o curso completamente gratuito porque todo mundo só queria as especialidades que davam dinheiro. Essa é a verdade. Isso é um sintoma da nossa engenharia social dentro de um capitalismo selvagem e predatório que vive as sociedades no mundo inteiro, que a gente precisa realmente fazer uma avaliação profunda sobre isso para que a gente ressignifique essas coisas e não tenhamos mais problemas e tenhamos que conviver com problemas e não com soluções dos problemas.
Doutor Júlio está na linha, pode responder, Ezequiel, aqui pelo programa Saúde no Ar, 3328-7666. Também estamos recebendo as contribuições dos nossos ouvintes. O Júlio também pode comentar com relação, o doutor Júlio, que está na linha, vai falar com a gente já, mas sobre o programa, o que aconteceu de fato? Por que a polêmica? Porque o assunto Mais Médicos voltou à cena de discussões, Júlio.
Emerson. Não, sem dúvidas, eu acho que ao longo da campanha presidencial, a gente viu que o candidato presidente eleito, ele manifestou sua opinião inúmeras vezes sobre os profissionais de Cuba que estavam aqui, né? E a gente sabe que é uma pessoa notória, pública, que vai assumir um cargo de suma importância para nós, é a autoridade máxima. E o Cuba é um Estado que tem total autonomia, que tem condições de fazer qualquer tipo de movimentação. Quando Cuba comunicou à OPAS que não tinha mais interesse em permanecer no contrato, foi exatamente pautado nas inúmeras falas do nosso presidente eleito, né, presidente eleito pelo Brasil, e eles se pautaram: olha, a gente não sente nem um pouco de viabilidade, de segurança da continuidade do profissional cubano aí. Então, o Ministério da Saúde, ele já tinha o compromisso de estar abrindo edital de tempo em tempo para repor as vagas que estavam em aberto. Aconteceu que o Ministério da Saúde não tinha aberto ainda o edital há quase um ano e, por coincidência, com a saída dos médicos cubanos, o edital já estava quase pronto, sei lá, e então foi aquele momento de abrir o edital e para sanar essas vagas que estavam ali. Mas eu acho que é importante lembrar que, prioritariamente, todo edital dá e prefere o médico brasileiro CRM Brasil, aquele que tem a formação e tem o seu CRM já aprovado aqui no Brasil. Então, o médico brasileiro sempre teve a oportunidade. Acho que, como o Ezequiel colocou, existe um problema grande na concentração do profissional médico, que muitas vezes fica na região metropolitana, fica no grande centro, até porque é onde ele tem talvez uma oportunidade de formação, de uma série de elementos que o próprio Júlio colocou aí, que ele acha interessante. Mas eu o que eu penso e que eu entendo, né, que a gente entende, que saúde ela tem que chegar a todos os rincões. E a saúde ela tem que ser feita principalmente pela clínica. A clínica é soberana. E a clínica é aquela que você para, ouve o paciente, toca o paciente, examina o paciente e não somente vai fazer exames de alta complexidade para tentar descobrir qual é o problema de saúde do usuário. Existem estudos internacionais que mostram que a cada 1000 pacientes que vai chegar numa clínica de no atendimento médico, apenas 100 vão necessariamente precisar de um especialista. Desses 100, apenas um vai chegar à cirurgia, para você ver como o atendimento clínico ele é soberano. Esse estudo já foi, inclusive, replicado há décadas. Então, a gente sabe que o profissional médico ele tem um compromisso imenso com a sociedade, na sua formação, de atendimento ao usuário, de atendimento da cura. É o objeto de estudo do médico, é a cura, né? Então, o usuário, de uma forma geral, que esteja aqui em Salvador, ou esteja a 100 quilômetros do município de Cocos, que é um povoado que tinha um profissional médico, ele anseia por esse atendimento. E é isso que hoje a população brasileira clama, pelo atendimento do profissional médico, e que já vinha sendo aclamado, como você colocou e trouxe bem o aspecto histórico, desde 2013. Esse levantamento, essa discussão não é de agora, vem de muito tempo, da necessidade do profissional médico conseguir atingir todos esses rincões. E aí tem as outras colocações que eu não considero menos importante e acho que também é importante dentro da fala. Qual é a proposta de plano de cargos e organização de serviço? Uma série de coisas que o Conselho de Medicina sempre traz, que é também muito importante. Mas isso tudo tem que ser discutido e são políticas que são construídas. E elas vão ser sempre construídas a quatro mãos. Elas nunca serão construídas de forma individual. Um dos principais responsáveis pelo sucesso e pelo funcionamento do Programa de Saúde da Família, sem dúvida, são os secretários municipais de saúde, que estão ali na ponta, que sabem da necessidade e que trazem no seu dia a dia, né?
Os problemas, né?
Os problemas da população. E foram eles que levaram, junto com os prefeitos municipais, essa demanda à presidência da República, que gerou o Programa Saúde da Família, que se tornou uma política de Estado.
Só para informar, fizemos o convite, a produção fez o convite ao Conselho, infelizmente por um motivo de saúde, presente o Conselho não se fez presente, mas teremos outra oportunidade para estar discutindo também aqui com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui no estado da Bahia. Temos dois ouvintes na linha, a Maíse lá de Vera Cruz da Ilha tem uma pergunta a fazer. Oi, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Prazer
bom
falar
dia com você. O rapaz da de saúde.
É o Emerson da Secretaria de Saúde do Estado, coordenador do programa Mais Médicos na Bahia.
Tá e certo. O doutor Júlio bom também dia. No telefone.
Bom dia. Olha, bom dia. Doutor, esse problema de mais médicos, eu não acredito muito, sabe por quê? Porque esses médicos canadenses que vieram aqui para o Brasil, aqui onde eu moro, não chegou um. E aqui onde eu moro, de outros postos, não tem médico. Eu mesmo estou precisando de uma requisição para fazer um exame de tireoide. Se não for particular, ninguém tem essa visão de fazer esse exame. Então, eu acho assim, os médicos, doutor, vou falar uma coisa para você. Não é tudo que você está dizendo aí, não. Nós vamos ao médico, ele leva um minuto, pelo menos, nem um minuto, nem olha para a nossa cara, que parece que nós somos um cachorro. Só passa aquele exame ali para a gente fazer, vire-se. Porque essa remarcação aí está triste. As pessoas morrendo na fila que você está vendo. Ele está um horror. Eu espero que esses médicos aqui de Salvador, do Brasil, eles tenham mais consciência e mais dó do ser humano, por mais os mais pobres. Eu vejo nos hospitais em Salvador a miséria que é com a população carente, pobre de médicos, não tem dinheiro para isso. Para um médico particular, porque hoje é quem vale, é quem tem. Quem não tem, como se eu falo, o capitalismo, ele está acima de tudo.
Obrigada, Maíse. Felizmente, olha, aí está aí o seu desabafo.
Eu gostaria muito que o doutor Júlio fizesse um comentário a respeito desse desabafo, doutor Júlio.
Se o doutor Júlio ainda não está mais na linha com a gente, daqui a pouco a gente está assim.
Alô?
Estamos te ouvindo.
Bom, o que eu tenho a dizer? Existem condições de trabalho que são realmente muito ruins, situações que são péssimas, isso pode responder por alguns problemas no atendimento, e maus profissionais existem. Agora a gente tem que separar o que é uma coisa da outra. Muitas das carências que existem são falta de programação, falta de controle. A gente tem várias profissões, vários profissionais que se concentram em grandes cidades, em locais maiores. Não é só categoria médica, se você for olhar de dentistas, de professores, policiais, de delegados de polícia, de juízes de direito, todos se concentram
na maioria. Nossa engenharia social.
A maioria das pessoas quer o seu bem. Os médicos também querem seu bem, querem o bem da população, e tem de juntar essas duas coisas, esses interesses. Isso precisa ser programado. Foi citado aí que residência em saúde da família não existe uma grande procura. Um dos motivos pode ser financeiro, mas outro motivo é porque não tem carreira, não existe profissão. O governo federal não faz concurso para médico de saúde da família. Existem concursos improvisados, as prefeituras fazem contratos de boca, e o médico que vai para esses lugares não tem nenhuma segurança. Para dizer a verdade, não pode nem reclamar. E reclamar é bom para a população, é bom denunciar que o hospital está em péssimas condições, que o posto de saúde não está tendo recursos, está faltando medicação. E esses médicos que vieram, né, do programa Mais Médicos de Cuba, tinham inclusive essa limitação. Eles não podiam abrir a boca, não podiam falar. Você não viu ninguém chegar e pedir ajuda ao Conselho de Medicina, que não tem condições, está faltando medicação. A gente não recebeu nenhum apelo, porque eles são tolhidos. Eles vêm controlados por um sistema ditatorial que determina para onde eles vão, se vão para um lugar ou para o outro. Os médicos brasileiros, a gente não pode fazer isso. A gente vive numa democracia.
Sim.
E aqui precisa ser criada uma carreira, uma situação em que estimule esses médicos aí para esses locais. Que não basta apenas a pessoa ter boa vontade, boa disposição para ir para esses locais mais isolados. Precisa ter condições de trabalho e precisa ter um planejamento em que a pessoa vá para lá, mude-se com sua família, leve, né? Faça uma mudança, peça demissão de empregos que porventura já tenha em uma cidade para se mudar para outra. E para isso ele precisa ter uma programação de vida.
Além de
comprado que no final de semana, como a gente aqui no CREMEB fez, inscrição, uma correria para fazer em 3 dias a inscrição de metade dos médicos do semestre. Se inscreveram em 3 dias aqui no CREMEB, um grande mutirão, porque essas pessoas queriam fazer o concurso. Mas foi uma decisão, uma coisa feita de última hora, falta de planejamento. A gente não viu nenhum ministro, nenhum secretário de saúde, nem de estado, nem de municípios, reclamando sobre essa situação dos mais médicos, que estava aí há 3 anos sem ser resolvida. E, como eu falei, e foi quebrado de vez esse contrato pelo governo cubano, que pode ser dito que quiser, que é um país soberano, que tem direitos, mas foi irresponsável. E nós temos aqui, como brasileiros, a gente tem que defender o interesse do Brasil, não é defender o interesse de Cuba, nem dizer que Cuba foi soberana, é o direito dela, não é. O contrato não previa, não tinha essa motivação, não foi feito nada de concreto para expulsá-lo do país. Então eles saíram por vontade própria.
Ok. Então, a gente
espera, como eu disse, que essa programação seja feita de uma forma séria, hoje, não é a partir de hoje. Inclusive eu cobro da imprensa também, né, que nesses últimos anos não fez nenhuma reportagem, investigação sobre isso, sobre a situação dos mais médicos, sobre o programa que não se resolvia, e não foi feito nenhuma programação para resolver esse problema de uma forma definitiva. E a gente espera que com o próximo governo, o próximo ministro da Saúde, seja diferente, haja aí um planejamento e uma coisa que que a gente cobra há muitos anos, um cuidado definitivo, um estímulo para que o médico tenha condições de trabalhar nos locais mais isolados.
Ok, foi a fala do CREMEB, nós agradecemos então a fala aqui do Dr. Júlio Braga, vice-presidente do CREMEB, que falou aos ouvintes do programa Saúde no Ar. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. A gente, voltando daqui então para o nosso estúdio, essas colocações, há também, Emerson, você como coordenador aqui no estado, muitas pesquisas que, embora todas essas questões faladas pelo Dr. Júlio são verdadeiras, precisam ser levadas ao questionamento e tomadas de decisão, mas o fato é que pesquisas também evidenciam que houve uma mudança significativa no cenário da saúde no país com a implementação do programa Mais Médicos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o impacto positivo e qual vai ser o futuro, né? Como é que ficou com essa nova mudança, qual o impacto que isso trouxe para o estado?
Eu acho que um dos principais impactos que fica para o brasileiro, e a gente defende a questão do brasileiro enquanto usuário, né? Nós somos o único país do mundo que temos um sistema único universal, que atende independente de qualquer coisa. O estrangeiro que está passando uns dias aqui de férias, ele vai ser atendido. Se ele tiver algum acidente, alguma lesão, ele vai chegar no hospital e vai ser atendido. Diferente de outros países do mundo, que também tem sistema de saúde amplo e tudo, mas se você chegar e sofreu um acidente ou algum problema, você vai ter que pagar pelo aquele tratamento, você vai ter que se custear de alguma forma, em qualquer um outro país. O SUS do Brasil, não, ele é universal, ele vai atender a todos, independente de cor, de raça, de religião, do que quer que seja, ele tem que ser resolutivo e a gente não pode perder isso nunca, porque está na nossa Constituição Federal, no artigo 9.6. A gente tem que pensar sempre que saúde não se faz apenas com um profissional. A saúde, ela tem que ser pensada, e aí eu falo enquanto uma pessoa que já esteve na Secretaria Municipal de Saúde, ela é pensada não somente no profissional médico ou dentista, ela é pensada na categoria de saúde como um todo. Então, o agente comunitário, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, todos são profissionais de saúde. Então, quando a gente fala de vamos construir uma carreira para o profissional, nós temos que pensar, vamos construir uma carreira para os profissionais de saúde, que são todos. Então, acho que é muito complicado a gente pensar tão somente em uma categoria e imaginar que essa categoria é quem vai estar resolvendo todos os problemas. E isso a população começa a perceber. A população, antes de ter o médico do Mais Médico, ele contava com a presença dos outros membros da equipe de saúde ali. E quando esse médico chegou do programa Mais Médico, ele pôde ter um médico para chamar de seu também. Porque ele já tinha um agente comunitário que ele conhecia, que ele tinha uma relação. Ele já tinha uma enfermeira, um dentista que fazia algum tipo de trabalho ali com ele, que resolvia boa parte dos problemas, e agora ele teve um médico que ele chamou de seu, e esse médico começou a resolver problemas. Eu quero contar uma experiência para você. Eu estava secretário de um município e eu me emocionei com a história. Eu sou enfermeiro de formação e tenho lá, né, terminei meu mestrado, doutorando hoje, enfim. Então tinha uma visão extremamente: eu vou fazer uma visita domiciliar, eu tenho que pegar um carro aqui e ir até onde aquele paciente que está em casa, hospital em domicílio, para eu poder prestar meu cuidado. Terminou, eu voltava e ia cuidar das questões da unidade. Uma médica, então, tive uma dificuldade no dia de conseguir o carro para isso. Uma médica chegou para mim, eu falei: olha, eu não vou ter condição de oferecer para você o carro aqui hoje e tal. Coincidentemente, essa médica era cubana. Aí ela olhou para mim e falou: doutor, eu não estou entendendo. Por que o senhor quer me dar um carro para eu poder fazer a visita? Eu falei: não, porque a senhora tem essas visitas agendadas. Ela: não, eu não vou fazer a visita da paciente internada, eu vou fazer a visita em todas as casas dessa região para olhar os pacientes que estão internados e para fazer prevenção, como você trouxe aqui. Então, o usuário, ele começou a entender que esse médico é um médico que ia na casa dele e que sentava e tomava o café. Eu já vi gente chorando na minha frente, emocionado, que pela primeira vez o médico foi na minha casa, entrou, sentou, tomou um café e direcionou o cuidado. Porque o médico de saúde da família, ele é um médico que tem que estar tendo um olhar diferenciado, não é um médico da clínica. Ele é o médico que vai ter que ir na casa do usuário. Eu não posso chegar para o usuário e dizer: olha, você está com hipertensão, tem que fazer uma dieta hipossódica. Muitas vezes a paciente não sabe nem o que é hipossódico, né? Então é preciso entrar, olha, dona Maria, vamos diminuir o sal, vamos almoçar com a senhora hoje, quero sentir. Isso é importante.
Mais qualificado, e isso, voltado para dentro.
É, e eu acho que isso é o que nós tivemos de grande ganho nesse programa de saúde do Mais Médico. A população começa a sentir que esse médico, que é o médico que eles gostariam de ter, e eu acho que nós estamos ganhando. E acho que o médico brasileiro vai se enquadrar, assim como temos médicos maravilhosos brasileiros, que fazem esse papel muito bem também.
Olha, o Carlos Paradis já está aguardando um tempão, nosso programa está acabando. Claro que eu já entendi que vamos fazer uma segunda etapa para que a gente possa falar do impacto, até porque há estudos que já apontam que com a saída dos cubanos, cerca de 10 cidades da Bahia ficarão sem médicos na atenção básica. Pois o Emerson pode, nas considerações finais, falar se isso é verdade. Carlos, deixe seu recado aí rapidamente no fechamento aqui do nosso programa.
Ezequiel, mande seu zap para mim. O programa hoje não é mais médico, não é menos médico. Deixou de ser o Júlio de hipócrita. De hipócritas para ser hipócritas, falsos. O médico que falou aí, defendendo o conflito, dizer que Cuba não se preocupou com o povo brasileiro, e os médicos brasileiros estão preocupados com o povo brasileiro.
Bom, essa é discussão.
É desabafo, porque os caras se inscreveram aí agora para ocupar o interior e não querem ir. Então, o médico que está aí, você concorda que os deputados devem fazer uma lei para quem se formar em universidade pública tenha que dar umas horas no interior? Por sorteio!
Carlos, muito obrigado pelo seu desabafo. Foi rapidamente.
Eu vou finalizar rapidamente e dizer o seguinte: gente, depois da internet, as informações estão postas, os dados são colocados, as pessoas inteligentes fazem análise dos dados e a gente, o que o povo quer é: quer ter condições de vida melhor? Sim. Quer um bem-estar social? Sim. Independente de quem de linha tem o governo, se é neoliberal, se é mais voltado a um capitalismo social, independente de qualquer coisa. O que a população acordou e quer ter condições de viver melhor? Sim. E tá vendo as concentrações de renda, agora mesmo saiu, ó. Salvador é a cidade com maior concentração de renda no Brasil. Isso não basta, isso cria um subdesenvolvimento. Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. A gente precisa construir um mundo e um país melhor para todos e não para poucos.
Muito obrigada, Ezequiel, pela presença. Emerson, obrigada, bem-vindo por estar aqui com a gente. Já está convidado para voltar para a gente falar mais sobre as consequências, até porque os cubanos começam a deixar do dia 25 de novembro até 25 de dezembro esse programa de volta para casa, né?
Na verdade, os médicos cubanos que estavam na Bahia, todos já foram. Já foram, né?
Como é que ficou a situação?
O Ministério da Saúde já informou, né, aos municípios, alguns médicos já começaram a se apresentar e eles têm até o dia 14 para homologarem junto ao município. O que a gente espera, Patrícia, só para finalizar, é que a gente continue atingindo os números que nós atingimos. O médico, durante o programa Mais Médico, nós tivemos um aumento substancial do número de consultas com parturi, com a gestante, por exemplo. Né, nós saímos de 3 para 10 consultas, em média, realizadas, não por paciente, mas assim, de 0 a 10, a gente saiu de 3 para 10 e conseguimos com que o médico atendesse, porque existiu um quantitativo maior, foi um número substancial de crescimento e que a gente continue crescendo, que eu acho que é isso que nós buscamos. Acho que o governo está comprometido, está buscando todas as ações para tentar sanar. O papel dele é de monitoramento, acompanhamento, claro, e ele está buscando todas as ações para poder conseguir manter uma qualidade de saúde para o povo da Bahia como um todo. Eu agradeço a participação e espero em outra oportunidade, se for convidado, e aqui estarei para poder esclarecer qualquer dúvida, né?